Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Eunício Oliveira diz que só vota mudança no pré-sal com divisão de recursos entre União, estados e municípios.
Comissão volta a debater projeto que federaliza a educação no país.
Senado vota a liberação do FGTS para quem pedir demissão.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado avisa que só votará o projeto da sessão onerosa se o dinheiro for dividido com estados e municípios. Mas líder do governo diz que a arrecadação estimada de 100 bilhões de reais já tem como destinação reduzir o déficit fiscal. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, avisou que só vai votar a sessão onerosa se um percentual da arrecadação for repassado para estados e municípios. A votação está prevista para terça-feira, dia 27. A venda de parte do pré-sal vai render 100 bilhões de reais com bônus de assinatura.
Sem repasse, eu não voto a sessão onerosa. O melhor caminho nesse momento é buscarmos uma conciliação para que o governo federal possa fazer seu dever de casa na questão do desajuste fiscal, para que os governadores possam pagar o seu 13º, para que os prefeitos, que estão todos aflitos também, tenham uma condição mínima de participação nesse processo de divisão do bolo.
Mas o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, explicou que o dinheiro da sessão onerosa já tem destinação definida.
O correto, o adequado, essa é a visão do atual governo, é que esses recursos fossem utilizados 100% para viabilizar esse período de transição para que a gente possa ter o ano 2019, o ano do debate da nova agenda do novo governo que vai se instalar.
A Comissão de Educação vai debater na próxima terça-feira a proposta que permite a chamada federalização da educação. Reportagem de Jorge Cardim.
A Comissão de Educação vai debater com especialistas e autoridades a proposta do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, que permite a federalização da educação. O projeto autoriza estados e municípios a transferirem a responsabilidade do ensino básico para a União. Segundo Cristóvão, a prioridade serão as localidades com desempenho escolar abaixo da meta, infraestrutura precária e professores com formação e salários inadequados.
Esse é o caminho. A União adotar as cidades que não têm condições de dar uma boa escola para as suas crianças, voluntariamente. A cidade que não quiser, tudo bem. Mas depois que nós fizermos no Brasil 500 cidades com escolas com a qualidade das federais, Pedro II, escolas técnicas, instituto de aplicação, todas quererão vir.
Os últimos acontecimentos relacionados ao clima em várias partes do mundo têm causado preocupação cada vez maior de autoridades e da população.
São exemplos as ondas gigantes que derrubaram parte de edifícios na Espanha, a seca extrema e o pior incêndio dos últimos 100 anos na Califórnia. Veja o que esses fatos têm a ver com o aquecimento e a mudança do clima na reportagem de Paula Groba.
Uma tempestade marítima atípica derruba varandas de prédios residenciais nas Ilhas Canárias. Já um incêndio florestal na Califórnia destrói 615 quilômetros de área e quase 13 mil residências, deixando 81 pessoas mortas e 870 desaparecidas. Para o pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre, apesar de a seca ser frequente nesta época do ano naquela região, ela vem cada vez mais severa, não só na Califórnia, mas em países de clima tropical como o Brasil. Na avaliação do pesquisador, diante desse cenário de mudanças climáticas, o Brasil não pode recuar em seu protagonismo em acordos mundiais, como o de Paris, firmado por mais de 190 países durante a Conferência do Clima em 2015. A mesma ideia é defendida pelo relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso, o senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Mudança do clima tem tudo a ver com maior custo ou menor custo na produção de alimentos. E o Brasil tem que estar inserido nesse debate até para a questão econômica, não apenas pela questão ambiental. E por se tratar de um país mega diverso, nós temos aí um compromisso ainda maior.
O Brasil é candidato a sediar a próxima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP25, em 2019.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, comemorou a aprovação de projeto dela, que obriga a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal a dar prioridade à execução orçamentária da saúde, da educação e da segurança pública.
Apesar de a Constituição considerar tais setores fundamentais, muitas vezes, em situações de crise, o pagamento de despesas da saúde, educação e segurança pública era bloqueado, o que não vai mais acontecer se o projeto também for aprovado na Câmara dos Deputados e virar lei, explicou Rose de Freitas.
São frequentes os casos de programas e ações de saúde e educação que são comprometidos, que são paralisados pelo atraso dos repasses públicos. É uma norma, não passa a ser uma exceção, é quase que uma norma. Se levantarmos hoje lá no Ministério da Saúde e formos para o Ministério da Educação, vamos encontrar inúmeras escolas paralisadas, hospitais que estão sendo fechados, porque não tem sequer o material necessário para o atendimento de urgência ou do cotidiano.
Quem estragar um monumento ou imóveis públicos ou privados pode ficar obrigado a pagar pelos consertos. Além disso, pode ter que pagar indenização pelo estrago feito. Repórter Larissa Bortoni.
Sabe quando a prefeitura conserta os bancos da praça pública e uma pessoa quebra de novo? Ou ainda quando o morador acaba de pintar a fachada da casa e alguém picha com tinta spray? São situações que não apenas aborrecem, mas doem no bolso. Um projeto a ser votado no Senado pretende levar esse prejuízo para quem fez o estrago. A proposta do senador Regufe, que representa o Distrito Federal, prevê que a pessoa que pichar, vandalizar ou depredar patrimônio ou monumento público ou particular, fica responsável pela reparação integral do dano.
É preciso se reparar o dano causado. Às vezes a sociedade hoje está muito mais preocupada com punir, em se vingar, em prender. Além de se prender e de se punir, é preciso se reparar o dano.
O projeto estabelece ainda que, além de fazer o conserto, o vândalo deverá pagar uma indenização correspondente a 2 vezes o valor do prejuízo causado. A proposta será votada na Comissão de Constituição e Justiça.
Quem pedir demissão do emprego pode ter acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Este é um dos projetos na pauta de votações do plenário na próxima semana. Reportagem de Maurício De Sante.
O projeto da senadora Rose de Freitas do Podemos do Espírito Santo permite ao trabalhador sacar o saldo do FGTS, mesmo que ele tenha pedido demissão do emprego, o que hoje não é autorizado pela lei.
Mas no caso de quem pede demissão para recomeçar sua vida em outros parâmetros, ou quem quer, por acaso, retomar seus estudos, quem por acaso quer fazer um aprendizado fora, em outro estado, em outro país, ele, nada disso está na órbita de interesse dos trabalhadores, porque ele só pode conviver com aquela possibilidade de, sendo demitido, ou fizer um acordo de qualquer natureza que lhe permita ter acesso ao Fundo de Garantia.
A pauta de votações do plenário tem mais 16 itens. Um deles é o projeto que retira as receitas de royalties da base de cálculo dos gastos com o pessoal. O argumento do autor do projeto, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, é o de que as receitas obtidas com a exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais são muito variáveis e não podem ser consideradas de forma permanente para compor os orçamentos de estados e municípios.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social realizam um seminário fortalecendo a transparência no BNDES, contribuições da sociedade e cooperação técnica com o TCU. O evento acontece no próximo dia 27, terça-feira, na sede do Tribunal em Brasília. Além das sugestões do público, serão apresentadas também as melhorias promovidas no painel de dados do banco em função dos resultados obtidos no evento de agosto. Será divulgado ainda o plano para a implantação das propostas e assinado um acordo de cooperação técnica entre as duas instituições para o intercâmbio de tecnologias, conhecimento, informações e base de dados. As inscrições para o seminário estão abertas e disponíveis no site www.tcu.gov.br.
TCU,
fiscalização a serviço da sociedade.